Nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 16 de agosto, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, já o microfone da Mancio Miguel. Hoje nas notícias, a Coreia do Norte levou a cabo mais um teste de mísseis de curto alcance e autoridades da República Democrática do Congo confirmam a morte de um dos dois novos casos de ébola na província do Kivu Sul. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, Rádio Morabeza e Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet, voaportugues.com, é a nossa referência, e com a mesma referência também pode seguir a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Dan Crafton. E agora as notícias com Bárbara Freire Santos.
Amanhã a gente começa com Moçambique. A companhia petrolífera francesa Total disse que continua empenhada em operar um complexo de liquefação de gás na província de Cabo Delgado, apesar de um aumento de ataques de rebeldes islâmicos. O complexo começou a ser construído em agosto e está estimado em 25 mil milhões de dólares. Mais de 300 pessoas já morreram desde que os ataques começaram em 2017.
A Coreia do Norte, continuamos as notícias, levou a cabo mais um teste de mísseis de curto alcance, disparando dois mísseis a partir da sua costa leste. O teste seguiu-se ao anúncio das autoridades norte-coreanas que suspenderam todas as negociações com a Coreia do Sul.
E no Congo, as autoridades da República Democrática do Congo confirmaram a morte de mais duas pessoas por causa do ebola na província do Kivu Sul. O ebola já matou mais de 1.800 pessoas no Congo, mas esta é a primeira vez que a doença se alastra para o Kivu Sul. Os dois novos casos foram detectados hoje, perto da cidade de Bukavu, na área de Mwenga, perto da fronteira com Ruanda.
E no Zimbábue, a polícia disparou gás lacrimogéneo e agrediu manifestantes em Harare, que é a capital do país, que violaram uma proibição de manifestações. Dezenas de pessoas tinham se concentrado na principal praça de Harare para protestar contra a deterioração da situação económica do país. Dezenas de polícias e três canhões de água estiveram envolvidos em confrontos com os manifestantes, muitos deles membros do Movimento para a Mudança Democrática, o partido MDC. O líder deste partido, Nelson Chamisa, disse que 7 pessoas ficaram gravemente feridas, entre as quais uma mulher. O vice-presidente do movimento, Tendai Biti, disse não haver qualquer diferença entre o governo do presidente Emmerson Mnangagwa e o seu predecessor, Robert Gabriel Mugabe, descrevendo o atual governo de fascista. O Supremo Tribunal tinha rejeitado um apelo da oposição para levantar a proibição a manifestações.
Nos Camarões, a Marinha do país iniciou hoje buscas por piratas que raptaram marinheiros asiáticos e europeus de um navio que navegava ao longo do porto de Douala. Uma fonte oficial camaronesa disse que os raptores são provavelmente nigerianos. A agência France Press disse que 17 marinheiros no total foram raptados. Desde o início do ano, já foram raptados mais de 62 marinheiros de diversas nacionalidades no Golfo da Guiné.
E por último, Bárbara, neste bloco de notícias, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, falou hoje pelo telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir a situação na região da Caxemira. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que os dois dirigentes discutiram a situação na zona, mas não deu outros pormenores. Ontem, pelo menos 5 pessoas morreram num tiroteio na zona fronteiriça entre a Índia e o Paquistão. A tensão tem vindo a aumentar entre os dois países depois da Índia ter suspenso o estatuto de autonomia da região da Caxemira. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tinha programado uma reunião para discutir a situação daquela região ainda hoje. O embaixador chinês no Conselho de Segurança descreveu a situação como muito tensa e perigosa, apelando às duas partes para evitar ações unilaterais. Nos próximos minutos iremos falar da situação política em Moçambique, com alguns líderes de opinião a questionar o comportamento do Parlamento. Iremos falar também de Moçambique sobre a recuperação pós ciclones Idai, concretamente os esforços que a empresa de caminhos de ferro está a fazer para recuperar o seu funcionamento normal, para voltar ao seu funcionamento normal. E na Guiné-Bissau há também críticas de partidos políticos em torno da correção das omissões de cidadãos eleitores no país, que terá em novembro eleições presidenciais. Falaremos, entre outros assuntos, da situação de direitos humanos em Angola e também teremos notícias internacionais, com destaque para o lançamento de novos mísseis pela Coreia do Norte. 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos agora a Moçambique, onde a recente assinatura do Acordo de Paz é alvo de crítica por não ter sido uma decisão discutida antes pelo Parlamento. Ao que tudo indica, os representantes do povo irão agora reunir para o efeito. Reporta Alfredo Júnior.
A Assembleia da República de Moçambique vai reunir-se de 21 a 23 de agosto próximo, na sua segunda sessão extraordinária, para debater a proposta de lei sobre o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo. Esta será mais uma vez em que o Parlamento vai discutir e legislar uma matéria já acordada fora deste órgão, o que para o jurista analista Tomás Vieira Mário demonstra que os parlamentares moçambicanos andam a reboque dos partidos políticos.
O Parlamento é o mais alto órgão legislativo do país, é um órgão de soberania, não devia receber ordens de nenhum outro órgão, muito menos partidos políticos. Mas em Moçambique tem sido assim porque os deputados, as bancadas, não têm qualquer autonomia. Elas recebem ordens dos partidos que os elegeram. E esses partidos que os elegeram comandam os processos no seu calendário, tornando o Parlamento apenas um cartório notarial.
Igual posição foi defendida por Fernando Bismarck, porta-voz da bancada parlamentar do MDM, para quem esta situação se verifica por imperativos ligados à paz e estabilidade do país.
É parte fragiliza, digamos, a Assembleia, transformando apenas a Assembleia como um sítio para carimbar matérias vindas destes dois partidos. Mas, de qualquer modo, nós, como defensores da paz, achamos que, tanto com base nesse pressuposto de alcance da paz, não temos outra alternativa que não aprovar. Nós estamos preocupados que a Assembleia da República esteja ser transformada apenas naquilo que os ingleses chamam de rampant, um sítio para carimbar, chancelar tudo o que vem por parte dos partidos.
Tanto Vieira Mário, assim como Bismarck, são da opinião de que esta situação é um dos grandes desafios do sistema político nacional, particularmente do modo de funcionamento do Parlamento.
Espero bem que a próxima legislatura melhore um pouco o funcionamento da própria Assembleia da República, porque nós defendemos que estas matérias devem ser aprofundadas por todas as forças vivas da sociedade, não apenas dois grupos, porque nós não conhecemos os termos dos acordos que agora estão na Assembleia da República.
É algo que tem a ver com a natureza própria do nosso sistema político, que é um sistema político embrionário, baseado num comando forte dos líderes dos partidos políticos. Os líderes políticos quase que indicam a dedo as pessoas que estão à frente dos processos e, portanto, essas pessoas terão que esperar necessariamente pela decisão do líder em cada processo. E isso coloca o Parlamento muito fragilizado, porque ele, como que funciona, esperando que o líder do partido dê ordens em cada sessão sobre qual deve ser a posição da bancada. Mas o princípio de que se a proposta é da oposição ou é do governo, eu da oposição não posso aprovar a partida. Então, quando é assim, é muito complicado alterar o quadro.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfred Jr. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Também em Moçambique, a reabilitação da infraestrutura dos caminhos de ferro, o centro, destruídas pelo ciclone Idai, está avaliada em 22 milhões e 300 mil dólares americanos. São valores que, tal como reporta o Francisco Jr., constam do levantamento que acaba de ser concluído em empresa que é uma das 500 que foram fustigadas pela tempestade na província de Sofala, centro de Moçambique, diz que vai usar fundos próprios para fazer a recuperação pós-emergência, o que será em fases. Francisco.
As de longo prazo é que serão mais complexas, exigindo intervenções mais especializadas.
Falo de cais especializados. Nós tivemos problemas no terminal de petróleos, por exemplo, problemas sérios nos cais. Não afetou a operacionalidade, mas condicionou. E neste momento estamos a trabalhar com empresas especializadas para intervenção nos cais. Falo do sistema de manuseamento dos combustíveis e gás. Não afetou a funcionalidade, mas condicionou. Falo do terminal de carvão, que foi afetado não só nos cais, mas também no equipamento de manuseamento. Falo dos serviços marítimos, também ficaram afetados.
Augusto Abudo, diretor executivo do CFM Centro, diz que, apesar dos estragos, todo o sistema ferroportuário está neste momento operacional, mas reconhece que, por causa do ciclone, o que foi planificado para este ano não será possível cumprir. No ano passado, a empresa manuseou cerca de 2 milhões e 600 mil toneladas de carga diversa. Para este ano, a previsão era atingir 3 milhões e 600 mil.
Não, exigirá uma ratificação do orçamento, porque logicamente que o plano vai ser afetado. Os efeitos de ciclone da foram muito intensos e afetaram praticamente, eu acredito que todo mundo aqui ficou afetado. Não vejo ninguém que possa cumprir com êxito os seus planos.
Para além do Porto da Beira, o segundo maior do país, o sistema ferroportuário dos caminhos de ferro de Moçambique, CFM Centro, integra duas linhas férreas, uma que parte da capital de Sofala até Machipanda, na fronteira com o Zimbábue, numa extensão de 317 quilómetros, e a outra, conhecida por linha de Sena, que parte da Beira até Moatize, na província carbonífera de Tete, numa extensão de 575 quilómetros, tendo um ramal que vai dar a Marromeu, distrito onde está localizada uma das indústrias do açúcar do país. Os principais clientes do chamado Corredor da Beira são o Zimbábue, Malawi, Zâmbia e República Democrática do Congo. Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, de Beira, Moçambique. Vamos agora a Bissau, na Guiné. As críticas dos partidos políticos em torno da correção de omissões de nomes de eleitores levaram ao adiamento dos trabalhos inicialmente previstos para este final de semana. São mais de 24 mil eleitores com nomes excluídos no caderno eleitoral nas legislativas de março último. Adão Ramalho.
O governo guineense, através do Ministério da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, decidiu adiar para o próximo dia 20 deste mês as operações de correções de nomes de cidadãos recenseados cujos nomes não constaram no caderno eleitoral nas últimas legislativas. As omissões foram constatadas nas regiões de Bafatá e Gabo, leste de Guiné-Bissau, sendo destacadas ainda nas regiões de Tombali, Bulama e Jagós, zona insular e região de Biombo, parte continental. O setor autónomo de Bissau figura na lista com maior número de omissões nos cadernos eleitorais, com cerca de 8 mil eleitores.
Desta vez, o governo toma essa iniciativa para corrigir e consolidar o recenseamento a nível nacional. Uma lei fala ao governo que tem que convidar partidos políticos. Correção de omissões eficiente ou recenseamento de raiz?
Arthur Sanha, um dos dirigentes do Partido da Renovação Social. No seguimento das sugestões durante a reunião alargada aos titulares das instituições judiciais do país, organizações da sociedade civil, bem como os representantes dos organismos internacionais sediados na Guiné-Bissau, a ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, Odete Costa Semedo, admitiu rever a agenda do governo.
Vamos dar início a este processo, sim, mas a partir de terça-feira. Permitir que, se os partidos políticos nos permitirem, nós ainda vamos contactá-los no meio do final de semana.
Segundo o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, a correção das omissões de nomes de eleitores é detectada apenas nos círculos eleitorais internos, ou seja, na Guiné-Bissau. As eleições presidenciais agendadas para 24 novembro próximo são orçadas em cerca de 5 milhões de dólares americanos. Adão Romário, Voz da América, Bissau.
A situação dos direitos humanos em Angola ainda não é das melhores, mas é estável, disse ontem Luísa Buta, diretora nacional dos direitos humanos de Angola. Buta disse que o governo está a elaborar uma estratégia nacional de direitos humanos que inclua a criação de comitês provinciais dos direitos humanos e vai cobrir direitos fundamentais dos cidadãos, assim como os direitos civis e políticos. Luísa Buta falava à margem de uma mesa redonda sobre o novo Estatuto dos Migrantes em Angola, a Lei 13/19, que diz também avanços e recuos na realização de direitos. Aqui nos Estados Unidos encontra-se o conhecido advogado dos direitos humanos, Salvador Freite, da Associação Mãos Livres, e o meu colega João Santarita perguntou-lhe como via a situação dos direitos humanos em Angola.
Nesta altura, penso que a questão dos direitos humanos continua a ser a mesma, estacionária. Ainda não há grandes evidências que apontem para a melhoria da questão dos direitos humanos. Continuamos a ter fome no país, continuamos a ter níveis de poder de compra bastante baixo. Os angolanos estão quase que sem poder de poder para sobreviver. Entretanto, portanto, tudo isso leva à questão de apontar os direitos humanos como uma questão que ainda não tem desenvolvimento. Há um índice bastante grande do desemprego a nível do país, há falta de escolas, ainda assiste-se neste momento crianças a estudarem debaixo das árvores, outras fora do sistema do ensino, e a saúde continua a ser precária. Sim. Portanto, continuamos a ter ainda algumas questões que penso que, se houver boa vontade política do Executivo, naturalmente tenderão a melhorar.
Mas em termos de, vá lá, liberdade de expressão, repressão policial, alguma modificação?
Há de facto, neste aspecto, há uma pequena evolução. Sim. Há uma maior liberdade do que no tempo passado, no tempo do ex-presidente da República. Hoje as pessoas têm maior possibilidade de exprimir aquilo que sentem, e também os órgãos, os mídias também já dão poder ao cidadão. As questões sociais também já são abordadas. O cidadão já tem a tendência de poder denunciar alguns atos, e penso que alguma coisa está a melhorar nesse aspecto. Penso que, se houver mais empenho de todos nós, não só dos órgãos, como também do cidadão ter os seus direitos, conhecer os seus direitos e, naturalmente, exercer esse direito, eu penso que poderemos chegar ao patamar que todos nós desejamos.
Era o defensor dos direitos humanos angolano, Salvador Freire, da Associação Mãos Livres, em conversa com o João Santa Rita. O advogado Freire encontra-se aqui nos Estados Unidos. O Israel recuou na sua decisão e vai agora permitir que uma das duas congressistas americanas anteriormente proibidas de visitar o país o possa fazer. O ministro do Interior do Israel, Ariel Dery, disse que a deputada Rashida Tlaib será autorizada por motivos humanitários a visitar a sua avó de 90 anos na Cisjordânia. Em carta publicada pelo gabinete do ministro, Tlaib diz que respeitará quaisquer restrições e não promoverá boicotes durante a visita. Antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negara ter persuadido o Israel a proibir a entrada de Tlaib e o representante Ilan Omar, que são críticas de tratamento dado por Israel aos palestinianos.
Trump disse que não incentivou ou desencorajou Israel a proibir a visita das duas congressistas democratas, Ilan Omar e Rashida Tlaib. Eu sinto que elas são tão anti-Israel, tão anti-judaicas. Novamente, se outras pessoas fizessem essa declaração, teria sido um inferno. Mas eu falei com as pessoas em Israel, sim. Trump não identificou com quem ele falou em Israel. Antes da decisão ter sido tomada, num tweet, Trump parecia desafiar Israel, escrevendo: mostraria uma grande fraqueza se Israel permitisse que a congressista Omar e a congressista Tlaib visitassem o país. Elas odeiam Israel e todo o povo judeu, e não há nada que possa ser dito ou feito para mudar as suas mentes. Omar e Tlaib são vocais nas críticas a Israel pelo seu tratamento dos palestinianos. Elas deveriam visitar Israel e várias cidades da Cisjordânia nos próximos dias. Líderes judeus no estado natal de Omar, Minnesota, criticaram Israel por impedir a visita de Omar e Rashida Tlaib, de Michigan, pelo apoio que dão a um movimento não violento que procura pressionar economicamente Israel a acabar com a sua ocupação da Cisjordânia. Eu acho que a congressista Ilhan Omar deve poder viajar para Israel para ver os factos por si mesmo, diretamente, e acho que a decisão tomada é errada. Omar apareceu numa reunião em Minnesota na noite de quinta-feira, mas ignorou as perguntas dos repórteres sobre a sua proibição de entrar em Israel. Antes, divulgaram uma declaração que dizia que a proibição do governo israelita à sua entrada a impediu de cumprir os seus deveres como membro do Congresso americano, que exige que ela, citamos, conduza a supervisão de ajuda externa dos Estados Unidos e passe legislação sobre práticas dos direitos humanos em todo o mundo. Na conta do Twitter do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel justificou a decisão escrevendo que as congressistas tinham dito que iam visitar a Palestina e não Israel e não solicitaram uma reunião com as autoridades israelitas, nem com o governo, nem com a oposição.
Militares sul-coreanos disseram que a Coreia do Norte lançou uma nova série de armas de curto alcance sobre o mar ao longo da sua costa leste nesta sexta-feira, no que é a última aparente explosão de raiva de Pyongyang contra os contínuos exercícios militares sul-coreanos. Ana Guedes.
A Coreia do Norte realizou 6 lançamentos nas últimas 3 semanas. Os lançamentos marcam o retorno a uma postura mais provocativa por parte de Pyongyang, que recusou manter conversações com Seul ou Washington. Após uma reunião de emergência sexta-feira, o Conselho de Segurança Nacional do Coreia do Sul pediu à Coreia do Norte para que pare os lançamentos e alertou que tal atividade pode aumentar as tensões militares. A Coreia do Norte está proibida qualquer atividade de mísseis balísticos por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas o presidente americano Donald Trump diz que não tem problema com os testes com mísseis, dizendo que eles não podem chegar aos Estados Unidos.
No Zimbábue, a polícia disparou gás lacrimogéneo e agrediu manifestantes em Harare, a capital, que violaram uma proibição de manifestações. Dezenas de pessoas tinham se concentrado na principal praça daquela cidade para protestar contra a deterioração da situação económica do país. Dezenas de polícias e 3 canhões de água estiveram envolvidos em confrontos com os manifestantes, muitos deles membros do Movimento para a Mudança Democrática, o partido MDC. O líder deste partido, Nelson Chamisa, disse que 7 pessoas ficaram gravemente feridas, entre as quais uma mulher. O vice-presidente do movimento, Tendai Biti, disse não haver qualquer diferença entre o governo de Emmerson Mnangagwa e o do seu predecessor Robert Mugabe, descrevendo o atual governo de fascista. O Supremo Tribunal tinha rejeitado um apelo da oposição para levantar a proibição a manifestações. Continuamos no continente africano. As mulheres foram parte importante das manifestações que levaram ao derrube do presidente Omar al-Bashir e durante o volátil período de transição depois da sua queda. Estamos a falar do Sudão. Contudo, algumas das mulheres que dirigiram essas manifestações dizem que estão agora a ser marginalizadas e esperam que venham a ocupar poucas posições de poder. Em Khartoum, Esha Sarai e Naba Muhyiddin falaram com as líderes femininas e o João Santarita apresenta a reportagem.
No Sudão, as mulheres estão bem representadas na força de trabalho. As mulheres têm recentemente gozado de proeminência, constituindo mais de metade dos manifestantes que têm vindo a exigir, nos últimos meses, mais do seu governo de transição. Mas muitas mulheres, como Naid Bustami, que esteve na linha da frente do movimento que levou ao derrubo do presidente al-Bashir, dizem que estão muito receosas que os direitos das mulheres não sejam levados a sério pelo novo governo. Diz Bustami que, embora haja algumas mulheres no governo de transição, como feminista ela não sente que representam os seus interesses. Algumas mulheres têm vindo a lutar por uma cota de 50% para mulheres no Conselho Legislativo do governo de transição, mas uma oferta de um compromisso de 40% não foi sequer alcançado. Aifa Farouk faz parte da Associação Sudanesa de Profissionais, SPA, um sindicato que jogou um papel significativo nas negociações para a formação do novo governo. Ela continua a protestar contra a SPA, afirmando que a organização não pressionou o suficiente para a representação de mulheres que jogaram um papel instrumental nas maiores manifestações. Farouk diz que o papel das mulheres nas negociações foi muito menos do que esperava. Ela lhe diz ainda que trabalhar para a organização, e também protestar, ajudou a levar a organização para o caminho certo, já que entidades da SPA encorajam as pessoas a protestarem e a fazerem ouvir as suas vozes. Muitas vezes, entidades têm saído à rua para se encontrarem com os manifestantes e ouvirem as suas exigências. No que diz respeito ao fraco papel das mulheres no novo governo, o porta-voz da organização, Rashid Aid, disse que a igualdade completa vai demorar tempo. Said disse que ele encoraja as mulheres a continuarem a manifestar-se. Said disse que o facto das suas exigências não terem sido cumpridas prova que o que se passou nos últimos meses não é uma revolução completa e que a oposição teve que fazer compromissos em algumas questões com as forças militares. Mas algumas mulheres duvidam que a SPA e outros sindicatos estejam a lutar pelos melhores interesses das mulheres. Niamat Koto, antiga política e investigadora feminista, explicou que quando alguns dirigentes da oposição estavam detidos, as mulheres lideraram as manifestações nas ruas. Mas quando os homens foram libertados, regressaram para as suas posições de liderança. Koko diz que os valores patriarcais ainda dominam a sociedade sudanesa, o que, diz ela, levam os homens a assumirem os seus papéis de liderança sem reconhecerem as mulheres. Desde 1980, quando a lei da Sharia foi imposta, afetando principalmente os direitos e liberdades das mulheres, estas sentem-se oprimidas no Sudão, diz Koko. Mas numa altura em que a instabilidade continua no país, as mulheres parecem não estarem dispostas a permanecer no silêncio e a aceitarem não estarem representadas. Na nossa página desportiva, hoje vamos começar na Europa, onde arrancam dois campeonatos de futebol. Em Espanha, o campeão Barcelona inicia a defesa do título numa deslocação bem difícil. Está no campo do Atlético Bilbao. Hoje o campeão vai entrar em campo sem Lionel Messi, que se lesionou num treino há cerca de duas semanas. O treinador Valverde diz que não o quer arriscar. Vai-se estrear pelo Barcelona em competições oficiais o francês Antoine Griezmann e no meio-campo o holandês De Jong. Na Alemanha, o campeão, o Bayern de Munique, abre o campeonato recebendo o Hertha Berlim. Em Inglaterra, amanhã um grande jogo em perspectiva. Já estamos na segunda jornada em Inglaterra. O campeão, o Manchester City, recebe o Tottenham, sem dúvida, também com o Manchester, um dos favoritos ao título. Isto vai ser bom. Em Portugal, o campeão, o Benfica, joga amanhã fora com o Bolonenses. Benfica em grande neste início de época. Quem teve até agora um mau início foi o Porto. Neste fim de semana recebe o Vitória de Setúbal, que não bate o Porto há 30 anos, e os portistas esperam certamente que não seja agora que essa tradição seja quebrada. O grande jogo da jornada é aquele entre o Sporting e o Sporting de Braga. Sporting empatou na primeira jornada, Braga ganhou e vem ainda mais moralizado com a sua vitória ontem em casa frente ao Brøndby da Dinamarca por 3-1. Segunda mão da pré-eliminatória da Liga Europa, já tinha ganho na Dinamarca por 4-2 e ontem esteve a ganhar por 3-0. Braga junta-se ao Sporting e ao Porto, as outras equipas portuguesas, na Liga Europa. Basquetebol feminino, o Campeonato da África, Moçambique está a disputar a meia-final com as anfitriãs do Senegal, que ontem deram cabazada a Angola, 88-54. Moçambique também deu cabazada, mas foi ao Egito, 88-66. Tanto Moçambique como o Senegal chegam a estas meias-finais só com vitórias. A outra meia-final é entre a Nigéria e o Mali. Nigéria ontem despachou a República Democrática do Congo 79-46. Mali bateu a Costa do Marfim, mais difícil, 60-51. Angola vai agora disputar uma posição entre o 5º e 8º lugar, começando por defrontar o Egito amanhã. Se vencer, vai defrontar o vencedor do jogo entre a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim para o 5º lugar.
E agora, no final, uma notícia sobre Moçambique. A companhia petrolífera francesa Total disse que continua empenhada em operar um complexo de liquefação de gás na província de Cabo Delgado, apesar de um aumento de ataques de insurretos islâmicos. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última parte da emissão vespertina. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda é FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América consultando na internet voaportugues.com ou no computador e também no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é simplesmente voaportugues. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Aqui em Washington são neste momento 14 horas e 1 minuto. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, na técnica o Dan Crafton e também ao microfone continuo eu, Amancio Miguel. Nas notícias, a companhia petrolífera francesa Total diz que continua empenhada em operar um complexo de liquefação de gás na província de Cabo Delgado, apesar de um aumento de ataques de insurretos islâmicos. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, falou hoje pelo telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir a situação na região da Caxemira. Estes e outros tópicos irão dar corpo a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto. Teremos, tal como sempre acontece a sexta-feira, a rubrica reservada às artes. Teremos a habitual resenha sobre a economia no mundo. Mas para já vamos a uma reportagem de Moçambique. A assinatura do acordo de paz neste país é alvo de crítica, sobretudo por não ter sido uma decisão discutida antes pelo Parlamento. Ao que tudo indica, os representantes do povo irão agora debater tal questão. Reporta Alfredo Júnior.
A Assembleia da República de Moçambique vai reunir-se de 21 a 23 de agosto próximo, na sua segunda sessão extraordinária, para debater a proposta de lei sobre o acordo de paz e reconciliação de Maputo. Essa será mais uma vez em que o Parlamento vai discutir e legislar uma matéria já acordada fora deste órgão, o que para o jurista analista Tomás Vieira Mário demonstra que os parlamentares moçambicanos andam a reboque dos partidos políticos.
O Parlamento é o mais alto órgão legislativo do país, é um órgão de soberania, não devia receber ordens de nenhum outro órgão, muito menos partidos políticos. Mas em Moçambique tem sido assim, porque os deputados, as bancadas, não têm qualquer autonomia. Elas recebem ordens dos partidos que os elegeram. E esses partidos que os elegeram comandam os processos no seu calendário, tornando o Parlamento apenas um cartório notarial.
Igual posição foi defendida por Fernando Bismarck, porta-voz da bancada parlamentar do MDM, para quem esta situação se verifica por imperativos ligados à paz e estabilidade do país.
É parte fragiliza, digamos, a Assembleia, transformando apenas a Assembleia como um sítio para carimbar de matérias vindas destes dois partidos. Mas, de qualquer modo, nós, como defensores da paz, achamos que, portanto, com base nesse pressuposto de alcance da paz, não temos outra alternativa que não aprovar. Nós estamos preocupados que a Assembleia da República esteja transformada apenas naquilo que os ingleses chamam de rampante, um sítio para carimbar, chancelar tudo o que vem por parte dos partidos.
Tanto Vieira Mário, assim como Bismarck, são da opinião de que esta situação é um dos grandes desafios do sistema político nacional, particularmente do modo de funcionamento do Parlamento.
Espero bem que a próxima legislatura melhore um pouco o funcionamento da própria Assembleia da República, porque nós defendemos que estas matérias devem ser aprofundadas por todas as forças vivas da sociedade, não apenas dos grupos, porque nós não conhecemos os termos dos acordos que agora estão na Primeira República.
É algo que tem a ver com a natureza própria do nosso sistema político, que é um sistema político embrionário, baseado num comando forte dos líderes dos partidos políticos. Os líderes políticos quase que indicam a dedo as pessoas que estão à frente dos processos e, portanto, essas pessoas terão que esperar necessariamente pela decisão do líder em cada processo. E isso coloca o Parlamento muito fragilizado, porque ele, como que funciona, esperando que o líder do partido dê ordens em cada sessão sobre qual deve ser a posição da bancada. Mas o princípio de que se a proposta é da oposição ou é do governo, eu, da oposição, não posso aprovar a partida. Então, quando é assim, é muito complicado alterar o quadro.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, as críticas dos partidos políticos em torno da correção de emissões de nomes de eleitores levaram ao adiamento dos trabalhos inicialmente previstos para este final de semana. São mais de 24 mil eleitores que viram os seus nomes excluídos no caderno eleitoral das legislativas de março último. Adão Ramalho.
O governo guineense, através do Ministério da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, decidiu adiar para o próximo dia 20 deste mês as operações de correções de nomes de cidadãos recenseados cujos nomes não constaram no caderno eleitoral nas últimas legislativas. Omissões foram constatadas nas regiões de Bafatá e Gabo, leste de Guiné-Bissau, sendo destacadas ainda nas regiões de Tombali, Bulama e Jagós, zona insular e região de Biombo, parte continental. O setor autónomo de Bissau figura na lista com maior número de omissões nos cadernos eleitorais, com cerca de 8 mil eleitores.
Desta vez, o governo toma essa iniciativa para corrigir e consolidar o recenseamento a nível nacional. Uma lei fala ao governo que tem que convidar partidos políticos. Correção de omissões eficiente ou recenseamento de raiz?
Arthur Sanha, um dos dirigentes do Partido da Renovação Social. No seguimento das sugestões durante a reunião alargada aos titulares das instituições judiciais do país, organizações da sociedade civil, bem como os representantes dos organismos internacionais sediados na Guiné-Bissau, a ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, Odete Costa Semedo, admitiu rever a agenda do governo.
Vamos dar início a este processo, sim, mas a partir de terça-feira. Permitir que, se os partidos políticos nos permitirem, nós ainda vamos contactá-los no meio do final de semana.
Segundo o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, a correção das omissões de nomes de eleitores é detectada apenas nos círculos eleitorais internos, ou seja, na Guiné-Bissau. As eleições presidenciais agendadas para 24 de novembro próximo são orçadas em cerca de 5 milhões de dólares americanos. Adão Romário, Voz da América, Bissau.
Horas e 7 minutos e agora um breve olhar ao mundo da economia. O governo de São Tomé e Príncipe assinou ontem com o Banco de Desenvolvimento Africano e com Portugal o Compacto Lusófono, que visa apoiar projetos de desenvolvimento. Assinaram o documento o ministro das Finanças de São Tomé, Osvaldo Vaz, e também a representante da instituição bancária, José Ribeiro, e o embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Gaspar da Silva. José Ribeiro, do Banco Africano de Desenvolvimento, disse que o acordo dá acesso a financiamento do Banco de Desenvolvimento Africano, combinados com garantias da sociedade para o financiamento de desenvolvimento, e também esta é uma entidade de Portugal. Recordar que com este acordo, São Tomé e Príncipe junta-se a Moçambique, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau, que já assinaram este compacto acordado em 2017 entre o Banco de Desenvolvimento Africano e Portugal, que atribui prioridade a projetos de energias renováveis, abastecimento de água, agronegócios, saneamento, infraestruturas e também ao turismo. O mercado de soja do Brasil ganhou um ingrediente adicional nesta semana com processadores locais, ampliando a disputa pela matéria-prima com os chineses, que também buscaram mais fortemente o produto sul-americano devido à guerra comercial com os Estados Unidos. Segundo reporta a agência de notícias Reuters, há relatos no mercado de compras pela China de mais de 1 milhão de toneladas de soja do Brasil e Argentina apenas nos últimos 2 dias, com a situação cambial facilitada, ou melhor, facilitando a vida dos importadores. Enquanto isso, também diz a reportagem da Reuters, os negócios entre produtores e processadores brasileiros foram fortes, especialmente nesta semana em que foi realizado um leilão para a compra de biodiesel, cuja matéria-prima é, em sua maioria, óleo de soja. E assim foi a nossa resenha económica nesta sexta-feira, 16 de agosto de 2019.
Tem cerca de 52 anos de carreira, iniciada aos 11 anos de idade. Integrou um dos mais conhecidos grupos musicais do país, The Kings, que deixou uma marca importante, principalmente no período pré-independência e nos primeiros anos do novo Estado cabo-verdiano. Integrou vários outros grupos, compositor de méritos reconhecidos, com temas cantados por nomes sagrados da música cabo-verdiana e intérprete. Dani Mariano é o meu convidado nesta edição de Artes, aqui na Voz da América.
Terra morna na coladeira.
Comecei a música em 1967, eu tinha 11 anos, com um grupo que foi talvez o primeiro grupo do Distrito de Cabo Verde. Eu era baterista. Depois comecei a aprender a tocar violão com o Mário. Depois o Mário emigrou-se e eu comecei a tocar guitarra. Antes eu comecei a tocar músicas na altura de que estava na moda, músicas de Roberto Carlos, no sistema de Cabo Verde, que o Bana cantava. Os meus metralhas acabaram e vim arranjar no período de 74, para ser 74, na altura do 25 de Abril, eu formei um novo grupo que se chamava Revolução. Mas também foi só de pouca dura, porque nesse período de 74, 75, o Tei Barbosa convidou-me se eu queria entrar para os Kings.
Há uma marca forte da música verdiana feita pelos Kings.
Não digo o maior, talvez um dos maiores. Somos um dos maiores. A nível de música de intervenção que tocou para a causa de independência, os Kings tocaram em quase todas as ilhas para a causa de independência.
Quase 40 anos depois de gravar a sua primeira obra discográfica, um LP, Raízes, ainda na época do vinil, lançou no ano passado o seu primeiro CD, que ele diz será o último, intitulado Dani Mariano. Integrado por 10 composições, algumas das quais inéditas, que se juntaram a outras das suas emblemáticas melodias, desta feita com uma nova roupagem. Dani Mariano tem uma música com uma história, como outras, Mulata Coca-Cola.
Mulata Coca-Cola, tropical sabor, ociola, poema da...
foi uma amiga que eu consegui conhecer. Um dia conheci essa amiga na Lejinha. Era uma miúda muito ainda, é bonita. Bom, já é uma senhora. A doutora era uma miúda, muito bonita. E eu fiquei encantado com ela. E no dia seguinte, quando eu, na viagem que fui até São Antão, eu compus a música. Mulato Tocola, Tropical de Sabor, Corpo de Viola, Poema de Amor.
E se considera que é um dos primeiros funanás gravados?
Sim, eu não conheço outro funaná, o primeiro funaná gravado a nível de língua de Crioulo de Barlavento, São Vicente. Fiz esta composição mais ou menos foi em 83. Não conheço uma composição em língua de Barlavento que não seja de Santiago desse período.
Como é o processo de criação de Dani Mariano? É instantâneo, é um processo paulatino, é por uma inspiração momentânea, como disse agora, dessa da Mulato Coca-Cola. Qual é o seu processo de criação das músicas?
Em geral, eu faço uma composição. Eu fazia, atualmente já não estou a compor. Eu fazia uma música, duas músicas por ano. E, em primeiro lugar, eu faço sempre a letra. Nunca faço a melodia. Eu faço a letra e, quando estou a fazer a letra, sempre, às vezes, a melodia vem acompanhada, a letra vem acompanhada com a melodia na minha cabeça. E depois eu pegava no violão. Uhum. E a música ficava pronta.
Há músicas aqui que são clássicos, claramente clássicos da música verdiana. Por exemplo, Na Ondas de Bo Corpo, Minha Dor na Boca Verde, Na Estrada da Europa. São temas que me marcaram. Como vê essas músicas suas nas vozes de outros?
Fico contente quando eu ouço qualquer artista gravar a minha música. Fico feliz, fico contente. A única coisa que eu não gosto, e que eu digo sempre, é que me modifiquem as minhas letras.
Uhum.
A única coisa que eu não gosto, eu digo sempre, eu já tive problema por causa disso, já tive problema, até que tiveram, chegaram a gravar uma música minha que ia circo, e esteve por circo o nome do outro autor, por ignorância de quem estava atrás do CD. Quando eu faço uma letra, eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu não faço nada à toa, a nível de letra de uma música.
Uhum.
Porque às vezes, até já aconteceu várias vezes, estou a cantar uma música minha, se tiver a faltar um que ou um se, a letra fica totalmente diferente. Uhum. Eu digo sempre, não se deve comer nada numa letra. E uma coisa que eu digo sempre, que os nossos cantores em Cabo Verde, há grandes cantores em Cabo Verde, mas preocupam-se mais com a voz, que a voz fique bonita, fique como um canarinho, do que com a letra. Eu acho que uma pessoa deve se preocupar tanto com a voz como a letra.
Uhum.
Porque a letra é uma coisa fundamental. Com uma letra bem cantada, dá prazer a ouvir. E uma letra deturpada, a mim, eu todas as vezes que ouço uma pessoa cantar uma música minha e a letra esteja deturpada, eu fico irritado.
Se eu lhe pedisse que me desse uma música que podia ser a bandeira de Dani Mariano, qual seria?
Eu gosto de todas as minhas composições.
Sim, claro.
Depende, por exemplo, eu gosto de todas as minhas composições. Depende do momento. Há momentos que as pessoas pedem para cantar Me Dou na Boca Verde. Há momentos, há pessoas que pedem para cantar Estrada da Europa. Há pessoas que pedem para cantar Não Diz o Bo Corpo. Depende do momento. Há pessoas que adoram Gata Morena. Eu agradeço a Deus. Praticamente as minhas composições quase todas têm sido sucesso.
Mas o Dani também tem uma queda por influências estrangeiras, não é?
Toda a gente. Eu utilizo sempre uma frase que eu aprendi na física. Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma.
Uhum.
Não há ninguém que crie uma coisa que não tenha influência.
Quais são as suas principais influências?
Por exemplo, eu ouço todo o tipo de música. Eu gosto de música de Cabo Verde, eu gosto de música africana, eu gosto de ouvir música asiática, eu gosto de música norte-americana, eu gosto de música brasileira. Também, eu ouço tudo. Eu sou uma pessoa que ouço tudo. Por exemplo, neste CD meu, que é, por exemplo, Estrada da Europa, foi um CD, a Estrada da Europa, uma música que eu tentei fazer uma morda psicadélica. Uma morda que eu tentei fazer com uma visão diferente, de influência tipo de Pink Floyd. Não é Pink Floyd, não se vai ouvir Pink Floyd, mas tem influências de Pink Floyd. Está a perceber? Uhum. Pink Floyd e Pink Floyd, Dani Mariano e Dani Mariano, mas eu tive influências de coisas. Por exemplo, na morda que eu fiz América, Terra de Hollywood, é uma morda que eu fiz, eu digo sempre, não foi uma morda que eu fiz só para os caverdeantes. Com o americano, que não percebe nada da morda, no dia que eu ouvir essa morda, se ele estiver em Nova Iorque, dentro de um carro, e se estiver a viajar para São Francisco, ele pode viajar e ouvir essa morda, que ele não se vai chatear, que ele vai ouvir rock, ele vai ouvir pop, Dentro daquela marca, cada música tem sua influência. Minha música nunca é uma música estática. Nunca fui um indivíduo de pensar de uma forma estática. E eu não gosto de imitar, eu não gosto de ser estático. Eu não sou o tipo de indivíduo do tradicional. Eu posso aproveitar do tradicional, mas para fazer uma coisa moderna, para criar uma coisa nova. Agora, tentar fazer uma coisa que Cesare já fez ou que outra pessoa já fez, eu não sou intrigado.
Uma breve leitura rápida sobre o estado atual da música cabo-verdiana.
A música de Cabo Verde, eu acho que houve um período com a Cesária que a música teve, tiveram mais, pelo menos a música tradicional esteve com mais força. Não é porque, atualmente, ainda há artistas de música tradicional. Por exemplo, o Miguel Lopes, a Camila Medina, Lucy Bela, que é uma cantora também que eu gostei, que gravou uma música minha, gravou-me dando uma caveira, que tem uma voz muito bonita, que eu gostei. Tem a Lura, mas a ideia que eu tenho, que a música tradicional teve um grande impacto com a coisa, mas esta malta nova está a ouvir mais, por exemplo, rap, e aquele estilo também de George e Nelson Freire. São géneros, bom, para mim não é música de Cabo Verde, mas como há muita influência de coisas, não sei onde é que a nossa música vai parar. Eu não sou contra, porque Cabo Verde é um país sempre viu de influência, e há de ser de influência.
Dani Mariano, compositor e intérprete cabo-verdiano, orgulha-se de ter já composto pouco mais de 30 músicas, que são, de facto, um sucesso. O CD com o seu nome é integrado apenas pelas suas composições, tendo uma delas, Minha Amiga, sido feita em parceria com um dos maiores compositores de Cabo Verde, Manuel de Novas. Artes na Voz da América, hoje com Dani Mariano, e para terminar, fiquemos com outro clássico, Na Estrada da Europa. Termina assim esta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugiar Andrade. Até a próxima sexta-feira. Paraíso, na onda de meu corpo navegar, minha amor. Na água de meus peixes, vou matar minha sede. Na luz de bolha, vou iluminar o caminho. Vou abrigar, minha amor. Nesse paraíso, saudade invadindo a peito, sem consolo, sem sossego, é um sonho. Saudade invadindo a peito, sem consolo, sem sossego, é um sonho. Certeza, foi minha rainha, ó mulata cabo-verdiana. Mapa me, com certeza, foi minha rainha, ó mulata cabo-verdiana. Na água de meus peixes, vou matar minha sede. Na luz de bolha, vou iluminar o caminho. Vou abrigar, minha amor, nesse paraíso. Na onda de meu corpo, navegar, minha amor. Na água de meus peixes, vou matar minha sede. Na luz de bolha, vou iluminar o caminho. Vou abrigar, minha amor, nesse paraíso. Saudade invadindo a peito,
sem consolo, sem sossego, sem o sono. Saudade invade na peito, sem consolo, sem sossego, sem o sono. Mapa mim, com certeza, põe a rainha, ó mulata da verdiana. Mapa mim, com certeza, põe a rainha, ó mulata da verdiana.
A música de Cabo Verde em destaque na página reservada As Artes aqui na Voz da América, que hoje teve a cargo do Álvaro Lugero Andrade. Até o final, notícias. A companhia petrolífera francesa Total disse que continua empenhada em operar um complexo de liquefação de gás na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, apesar do aumento de ataques de insurrectos. O complexo começou a ser construído em agosto e está estimado em 25 mil milhões de dólares. Mais de 300 pessoas já morreram desde que os ataques começaram em 2017. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, falou hoje pelo telefone com o presidente dos Estados Unidos para discutir a situação na Caxemira. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que os dois dirigentes discutiram a situação na zona, mas não deu outros pormenores. Ontem, pelo menos 5 pessoas morreram no tiroteio na zona fronteiriça entre a Índia e o Paquistão. A tensão tem vindo a aumentar entre os dois países depois da Índia ter suspenso o estatuto de autonomia da região indiana da Caxemira. No Zimbábue, a polícia disparou gás lacrimogéneo e agrediu manifestantes em Harare, que violaram uma proibição de contestações. Dezenas de pessoas tinham-se concentrado na principal praça de Harare para protestar contra a deterioração da situação económica do país. Dezenas de polícias e 3 canhões de água estiveram envolvidos em confrontos com os manifestantes, muitos deles membros do Partido Mudança Democrática. E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina desta sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Em nome de toda a equipa que trabalhou para si, despedem-se Dan Crafter na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amães Miguel, ao microfone nesta última hora. Voltaremos amanhã para a emissão do final de semana, bem como no domingo, e retomaremos as emissões normais na segunda-feira. Votos de um bom fim de semana. Continue com a Voz da América, também na internet, voaportugues.com. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.